Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse homem. Ele era o único protestante numa grande vizinhança católica. Toda sexta, durante a quaresma, enquanto seus vizinhos estavam comendo bacalhau, ele estava no quintal assando um bife. Eles não aguentaram a tentação e tentaram convencê-lo ao catolicismo. Ele finalmente concordou. Um padre veio, jogou um pouco de água na sua cabeça e disse: você nasceu batista, você cresceu batista, mas agora é católico. No ano seguinte, na primeira sexta da quaresma, eles sentiram o mesmo cheiro no ar. Eles correram para sua casa e ele estava no quintal jogando água no bife e dizendo: você nasceu uma vaca, você cresceu uma vaca, mas agora você é um peixe. Diga com verdade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais vou ser o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre sabendo que você é amado. Quando Vitória e eu estávamos namorando, por aproximadamente 9 meses, uma amiga minha me ligou secretamente e ela disse: Joel, eu acabei de falar com a Vitória, não lhe diga que eu liguei, mas ela me contou que ela acha que te ama. Minha amiga estava tão empolgada, ela esperava que eu também me empolgasse. Mas eu tinha um problema com duas palavras: ela acha. Se ela acha que me ama, isso quer dizer que talvez ela ame, talvez não. Ela ainda está tentando descobrir. Pode ir para qualquer um dos dois lados. Ela acha, não me deu nenhuma confiança. Na verdade, me fez pensar: eu preciso ter um desempenho melhor, eu preciso fazer mais, tentar impressioná-la, ser bom o bastante. Ela acha, me colocou sob mais pressão. Finalmente, eu estou infeliz em dizer, Vitória caiu em si. Ela foi do eu acho para eu sei. Isso foi há mais de 30 anos. Quando você sabe que alguém te ama, isso te deixa à vontade. Você não tem que tentar desempenhar, impressionar, ser bom o bastante. Você pode relaxar e ser você mesmo. Você está confortável, você está seguro. Mas muitas pessoas vivem com essa mentalidade do eu acho que ele me ama, quando se trata de Deus. Eles baseiam isso no desempenho deles. Eu fui à igreja semana passada, eu fiz o bem, eu acho que ele me ama. Eu fui voluntário no hospital, fui bondoso com meu vizinho, resisti à tentação, eu ganhei o seu amor. O problema com essa abordagem é que quando cometemos erros, saímos do caminho, não temos um desempenho perfeito, achamos que Deus vai e achar outra pessoa para amar. No fim das contas, se você não me ama, a natureza humana diz: eu não vou te amar de volta. Mas Deus não é como as pessoas. As pessoas podem te amar condicionalmente. Se você fizer certo, se tiver o desempenho certo, me tratar da forma certa, então eu te amarei. Mas se você me decepcionar, eu vou encontrar outra pessoa. Quando você comete erros, Deus não muda de ideia. Você pode fugir de Deus. Ao invés de se virar para o outro lado, Deus virá correndo na sua direção. Pare de tentar ganhar esse amor. Não há nada que você possa fazer para fazer Deus te amar mais ou menos. É um presente. Apenas receba-o pela fé. Às vezes, estamos tentando nos limpar, ficarmos bom o bastante. Então, acreditamos que Deus realmente nos ama. Tire a pressão. Deus te ama agora mesmo. Ele te amava quando você estava errado. Ele te amou quando você estava fora do caminho. Paulo disse que nada pode nos separar do amor de Deus. Você é um homem marcado. Uma mulher marcada. Deus colocou seu amor em você. Agora você é amado permanentemente. O salmista diz: se eu descer às profundezas do oceano, Deus, você está lá. Se eu for aos altos céus, Deus, você ainda está lá. Você não pode fugir desse amor. Bom, Joel, eu sou um ateu. Eu não acredito em Deus. Ele ainda te ama. Eu cometi erros. Eu tive um passado duro. Nada do que você fez mudou o amor de Deus. Eu tenho um vício. Eu ainda luto com o meu temperamento. Isso não cancelou esse amor. A Escritura fala sobre o grande amor com o qual Deus nos amou. Não foi um pequeno amor, um eu acho que eu amo, um amor condicional. Foi um grande amor. Nós pensamos, enquanto nós amamos a Deus, Mas o que é mais profundo é o quanto Deus ama você. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus conheceu você. Ele gastou tempo para planejar todos os seus dias. Ele conhece os seus pensamentos antes de você pensá-los. Ele conhece suas palavras antes de você proferi-las. Jesus disse que os cabelos em sua cabeça são todos numerados. Agora, eu amo Vitória, mas eu nunca separei um tempo para numerar os cabelos dela. Numerar não quer dizer que eles são 54.623. Isso é contar. Numerar quer dizer que esse é o cabelo número 21.238. Toda vez que você toma um banho, toda vez que perdemos um fio de cabelo, Deus tem que renumerar. Havia um livro famoso que virou filme há alguns anos. Ele era chamado Ele Não Está Tão Afim de Você. Era sobre rapazes que não gostavam realmente de uma garota. Posso te dizer, Deus é exatamente o oposto. Ele está totalmente afim de você. Se Ele está separando o tempo para numerar o seu cabelo, conhecer seus pensamentos, planejar os seus dias, você realmente acha que há algo que você possa fazer que faça com que Ele deixe de te amar? Mas como Deus deve se sentir quando saímos por aí pensando, eu acho que Ele me ama, eu acho que eu sou bom bastante, acho que eu não cometi muitos erros, livre-se da mentalidade do eu acho e comece a ter a mentalidade do eu sei. É muito libertador quando você pode dizer, eu sei que Deus me ama, eu sei que sou a menina dos seus olhos, eu sei que Ele está sorrindo para mim. Vozes sussurrarão, você cometeu muitos erros, você perdeu o controle, você não é religioso o suficiente. Deus não te ama porque você é religioso, ou bom o bastante, ou vem de uma certa família. Ele te ama porque você é filho dEle. Ele soprou sua vida em você. Quando você recebe esse amor, você vive com confiança. Quando você vai do eu acho para eu sei, e para de tentar ganhá-lo, para de tentar ser bom o bastante, você vive seguro, sabendo que seu Pai Celeste ama você. Na Bíblia, o livro de João foi escrito pelo discípulo João. O que é interessante é que ele nunca se referiu a si mesmo como João. Quando ele falava sobre si mesmo, ao invés de usar seu nome, ele dizia o discípulo que Jesus amava. Em João 13, ele escreveu o discípulo que Jesus amava. Estava sentado perto de Jesus. Ele poderia ter escrito simplesmente João estava sentado perto de Jesus. Quando Mateus, Marcos e Lucas escreveram seus livros, seus relatos do Evangelho, eles referiam-se a si mesmo usando seus próprios nomes. Você consegue imaginar se eles tivessem lido os relatos de João? Eles teriam pensado, quem esse João pensa que é? Descrevendo a si mesmo como o único que Jesus amava. Jesus amava todos nós. Que ousadia desse cara! Mas João tinha essa incrível confiança. Não apenas enquanto ele amava a Deus, mas enquanto Deus o amava. 4 vezes ele se referiu a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Você pensaria, ok, João, nós entendemos a primeira, te ouvimos alto e claro, você acha que é o único que ele ama, você não precisa continuar nos dizendo, mas no capítulo 19, ele escreveu de novo, quando Jesus viu sua mãe e o discípulo que Jesus amava, agora, você sabe que Jesus amava sua mãe. Na verdade, ele provavelmente amava mais do que ele amava João. Mas João não gastou tempo para nos dizer quanto ele amava sua mãe. Ele apenas reiterou o fato de que ele era quem Jesus amava. Agora você pode culpá-lo por isso, mas eu tenho que dar o crédito a ele. Ele sabia quanto ele era amado. 2 capítulos depois, João escreveu, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro. É engraçado, ele não disse, o discípulo que Jesus amava, disse ao outro discípulo que Jesus amava. Você pode ver isso como ser arrogante, egocêntrico, mas João estava nos mostrando a confiança que ele tinha, o quanto ele sabia que Deus o amava. Quando você pode fazer como João, talvez não anunciar para todo mundo, não coloque no seu cartão de visita, mas em seu coração, eu sou quem ele ama. E você acorda de manhã, bom dia, Senhor, é aquele que você ama. O dia todo, Senhor, eu te amo e eu sei que eu sou aquele que você ama. Quando Lázaro estava muito doente e próximo à morte, suas duas irmãs, Maria e Marta, enviaram um recado para o bom amigo dele, Jesus, pedindo para que ele viesse e orasse por Lázaro. Jesus estava em outra cidade. O recado não dizia, Jesus, estamos te implorando, por favor, vem orar por Lázaro. Jesus, você sabe como Lázaro é um homem bom, você sabe quanto ele te ama. Pelo contrário, o recado dizia, Jesus, aquele que você ama está doente. Eles não disseram a Jesus o quanto Lázaro o amava. Eles seriam mais convincente, mais efetivo lembrar Jesus o quanto ele amava Lázaro. E algumas vezes estamos tentando convencer a Deus que nós amamos ele. Deus, eu fui à igreja semana passada. Deus, eu mordi minha língua no trabalho quando eu tive vontade de respondê-los. Deus, eu venho sendo perfeito. Você poderia, por favor, me ajudar? Por que você não faz como Maria e Marta? E diz, Senhor, aquele que você ama precisa de cura. Aquele que você ama está solitário. Aquele que você ama tem um filho que está fora do caminho. O que move a Deus não é o seu amor por ele, mas reconhecer o amor dele por você. Agrada a Deus quando você sabe que você é carinhosamente amado. É por isso que a Escritura diz, venha corajosamente ao trono. Não vá como um verme na poeira. Se meu filho viesse a mim, meio intimidado, envergonhado, cabeça baixa, pai, eu detesto te incomodar, eu sei que você está ocupado, eu não mereço, sou só eu, pai, eu estou te implorando, você me ajudaria nessa área? Eu não teria pena deles, eu me sentiria mal comigo mesmo. Como um pai, eu pensaria, o que eu fiz errado? Meu filho vem a mim tão inferior, se sentindo sem valor, me implorando uma pequena ajuda. Não é minha falta de amor pelo meu filho. Eu lhe daria o mundo. É sua falta de saber o quanto ele é amado. Eu estou feliz em dizer que os meus filhos não se sentem desse jeito. Eles sabem o quanto são amados e não têm medo de pedir. Quando nossa filha Alexandra tinha 10 anos, ela estava saindo para comer com seus primos. Eles iam sair para patinar no gelo. Ela veio até mim, no meu escritório. Disse, pai, eu posso pegar 20 dólares para sair, para comer e patinar? Eu disse, claro. Volte e pegue no meu aparador do banheiro, onde eu deixo minhas chaves. Ela me deu um beijo e disse, obrigado. Então ela se virou e começou a andar em direção à garagem. Na direção errada, eu disse, espera um minuto, você não vai pegar o dinheiro? Ela sorriu e disse, eu já peguei. Ela disse, eu sabia que você ia dizer sim. Aquilo me fez sentir bem como pai. Ela sabe o quanto eu a amo. Ela não estava vivendo com uma mentalidade do eu acho. Espero que ele me ame. Se eu me desempenhar bem o bastante, ele vai me amar. Não, ela não tem nenhuma dúvida. Meu pai me ama. E se nós nos sentíssemos do mesmo jeito sobre o nosso Pai Celestial? Você quer fazer Deus sorrir? Quer fazer o dia dele? Comece a se aproximar dele, como se você soubesse que ele te ama. Você sabe que ele é por você. Você sabe que ele está ansioso em ser bom para você. Não traz nenhum prazer a Deus que andemos por aí inseguros, sem valor, nos flagelando por erros passados. Sacuda isso e comece a ir corajosamente ao trono. Nossa filha Alessandra está na faculdade agora. Ela ligou para a Vitória alguns meses atrás e contou como sua irmandade iria ter esse grande fim de semana de mães e filhas. E queria ter certeza que a Vitória poderia ir. Ela passou a data para a Vitória e aconteceu de ser esse fim de semana. Vitória disse, Alexandra, nós temos a noite de esperança na sexta-noite. Além disso, papai e eu deveríamos falar em Lakewood nesse fim de semana. O papai realmente não gosta que eu falte. Alexandra disse, mãe, não se preocupe. Eu vou ligar para o papai e ele falar qualquer coisa que eu pedir. Ela ligou e vocês perceberam que elas não estão aqui. Você sabe por que Alexandra pode ter essa coragem? Ela sabe que ela é quem eu amo. Ela sabe que é meu bem mais valioso. Ela sabe que eu sairei do meu caminho para ser bom para ela. Ela é minha filha. Agora, eu serei bom para o seu filho, eu serei gentil, amoroso, gentil. Mas vamos ser honestos. Se for entre o seu filho e o meu filho, eu vou escolher meu filho. É minha filha. É minha favorita. É assim que Deus se sente a seu respeito. Você é seu filho. Posso te contar um segredo? Não conte a ninguém. Mantenha isso confidencial. Você é o favorito dele. Você é quem ele ama. Eu ouvi esse ditado. Deus não tem nenhum favorito. Eu acho que está errado. Deus tem todos os favoritos. Você é seu favorito. Você é seu favorito. Você é seu favorito. Deus teve a maravilhosa habilidade de tratar a todos nós como seu favorito. Ele não é como as pessoas. Ele não tem que pegar e escolher. Ele tem amor ilimitado. Ele não somente mostra amor. Ele não somente expressa amor. Ele é amor. Isso não é o que ele faz, é quem ele é. Quando você começar a ver a si mesmo como seu favorito, você vai até ele com confiança, você vai orar orações corajosas, você vai pedir por seus sonhos, acreditará que sua vida vai mudar, esperará que novas portas se abram, não por causa de quem você é, mas por causa de quem é o seu pai. Você sabe que ele sairá do seu caminho para ser bom com você. Eu cresci com 5 irmãs, minha irmã April, a caçula, ela sempre sentiu-se como se fosse a favorita da família. A verdade é que meus pais tinham mais recursos quando ela chegou. Meu irmão mais velho, Paulo, é 47 anos mais velho que o April, quero dizer, 12 anos mais velho que a April. Mas desde pequena, a April começou a dizer para nós todos que ela era a favorita dos nossos pais. Aquilo nunca me incomodou, pois eu sabia que ela não era. Eu era. Mas ela vem fazendo isso por tanto tempo que agora, quando minha mãe manda uma mensagem de texto em grupo para nós, os filhos, ela lista os nossos nomes. Paul, Lisa, Tamara, Joe. E ao invés de eu, Bruno diz, favorita. Eu estava com o celular da minha mãe uma vez, abaixo dos contatos, ela tem April salvo como favorita. Isso não está certo. Eu consigo imaginar, se Deus tivesse um celular, você estaria salvo nos favoritos. Não José Rodrigues, não Rodrigues favorito, Smith favorito, Eduardo favorito, Rebeca favorita. Somos todos seus favoritos. Você é quem ele ama. Bem, não eu, Joel. Você não sabe os erros que eu cometi. Você não sabe o passado que eu vivi. Quando eu me limpar, sei que Deus vai me amar muito mais. Nada do que você possa fazer vai fazer Deus te amar mais. Você pode acreditar de verdade que você é seu favorito agora mesmo. Agora, ele pode não estar contente com todo o seu comportamento, mas isso não muda o seu amor por você. Quando saímos por aí culpados, nos flagelando, isso não te ajuda a melhorar, te coloca para baixo. Faz com que você tenha mais dificuldades. Mas quando você recebe o amor de Deus e sabe que apesar das suas deficiências, ele ainda tem orgulho de você, ele ainda diz que você é maravilhoso, ele ainda te chama de obra de arte, é isso que levanta seu espírito. É isso que te dá força para fazer melhor e quebrar essas correntes que estão te segurando. Em Lucas capítulo 19, a história de Zaqueu. Ele era um coletor de impostos. Naqueles dias, eles eram conhecidos por serem desonestos, por enganar as pessoas. Eles eram muito desgastados, até mesmo odiados. Zaqueu era o coletor de impostos chefe. Ele era especialmente desprezado, olhado de cima por todo mundo, não só de forma figurada, mas fisicamente ele era muito pequeno. Um dia Jesus passou pela cidade deles, e isso se espalhou rapidamente. Todos saíram para tentar vislumbrar Jesus, incluindo Zaqueu. Mas estava tão cheio, tanta multidão de pessoas, que Zaqueu não conseguia ver nada. Ele era muito pequeno. Ao invés de desistir, ele decidiu subir numa árvore. Ele ficou numa posição perfeita, tinha um grande ponto de vista, e alguns minutos Jesus veio descendo a rua. Eu posso imaginar, Zaqueu estava em êxtase. Ele tinha ouvido sobre como Jesus havia curado o doente, aberto os olhos dos cegos, curado os leprosos. Agora Jesus estava passando bem na sua frente. Foi um momento maravilhoso. Centenas de pessoas estavam tentando tocar Jesus, chamar sua atenção. De repente, no meio dessa comoção, Jesus parou. Todo mundo congelou. Por que ele está parando? Ele ficou em silêncio. Ele vai dizer alguma coisa. Jesus se virou, olhou para cima da árvore. O tempo parou para Zaqueu. Todos os olhos focados nele. Zaqueu sabia que era odiado. Ele sabia que havia enganado, feito mal às pessoas. Ele estava esperando que Jesus lhe falasse um monte. Mas Jesus disse, Zaqueu, desce dessa árvore. Eu quero ir à sua casa e jantar. Naquele momento, eu acredito que Zaqueu sentiu algo que ele nunca havia sentido. Algo dentro dele disse, Zaqueu, é você, é quem ele ama. De todas as pessoas lá naquele dia, sem dúvida haviam rabinos, mais experientes na sinagoga, líderes respeitados. Jesus poderia ter ido jantar com qualquer um deles, mas ele estava fazendo esse ponto. Você não precisa ter tudo para Deus amar você. Você não precisa limpar-se, então você pode descer da árvore, então você pode ir jantar. Se fosse o caso, nenhum de nós teríamos chance. Interessante é que o nome Zaqueu quer dizer puro. Eu duvido que qualquer um naquela multidão jamais o teria, tenha chamado de Zaqueu. Eles o provavelmente chamavam de fraude, trapaceiro, enganador. Uma versão diz que eles o chamavam de escórnia. Jesus poderia ter olhado para a árvore e ter dito: ei, você, desça, ei, cavaleiro, ei, senhor, ou alguém pega aquele cara para mim. Mas de propósito, Jesus disse: Zaqueu, o puro, desça, eu quero ir jantar na sua casa. Os líderes religiosos quase desmaiaram. Eles disseram: por que ele iria jantar com um pecador notório? Nós não vemos as pessoas da forma que Deus vê. Nós olhamos para o seu comportamento, quão perfeito é o desempenho deles. Deus olha além de tudo isso. Eles viam um pecador notório. Deus via aquele que ele ama. Você pode ter cometido erros, como Zaqueu. Você saiu do caminho. Você sabe que não está onde deveria. Mas se Jesus viesse passando hoje, ele não diria: ei, Joel, vamos lá, cara, vamos almoçar. Você tem aquela grande igreja. Ei, irmã, você não cometeu um erro em 33 anos. Eu estou orgulhoso de você. Vamos comer alguma coisa. Ele passaria por todas essas pessoas que parecem ter tudo perfeito. Ele viria até você. É você quem ele ama. Você pode estar em cima da árvore, tentando se esconder, lidando com desafios. Posso dizer, todos temos desafios. Deus está dizendo: desça puro. Desça, filho perdoado. Desça, filha redimida. Desça, favorito. O ponto de Jesus em escolher Zaqueu sobre todos os outros, dito boas pessoas, foi no saber que o seu desempenho não determina o amor de Deus por você. Bem, Joel, se eu pudesse romper esse hábito ruim, se eu pudesse parar esse vício, eu sei que ele vai me amar mais, muito mais. Não, ele estará mais alegre com o seu comportamento. Sua vida vai melhorar. Mas isso não afeta o amor de Deus por você. Ele está te chamando de puro agora mesmo. Você vai receber esse amor? Você vai descer e ir jantar, por assim dizer? Ou você vai continuar em cima da árvore e deixar que vozes condenadoras te convençam que você estragou tudo? Você tem que sacudir isso e dizer pela fé: Senhor, eu acredito que eu sou quem você ama. Eu acredito que apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, você ainda tem um ótimo plano para a minha vida. 1 João 4 diz: esse é o verdadeiro amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que ele nos enviou o seu Filho como sacrifício por nossos pecados. O verdadeiro amor não é o nosso amor por Deus, é o amor de Deus por nós. Quando tentamos performar para ganhar esse amor, o problema é que nunca vamos estar à altura. Sempre haverá algo que não conseguimos fazer certo. Alguma razão pela qual não conseguimos nos sentir bem a respeito de nós mesmos. Por que você não tira a pressão e recebe o verdadeiro amor de Deus por você? Foi isso que uma senhora teve que fazer em João capítulo 8. Os líderes religiosos a trouxeram para Jesus. Ela foi pega no ato de adultério. Eles a jogaram aos seus pés. Disseram: a lei diz para apedrejar, o que você nos diz para fazer? Jesus disse: aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Todos foram embora, do mais velho ao mais novo. Jesus perguntou à mulher: onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: nenhum homem, Senhor. Ele disse: nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Ele não disse: vá e não peque mais, então eu não te condenarei. Mude seus caminhos, melhore seu agir, pare de cair em tentação. Então eu te amarei, então eu serei por você. Exatamente o oposto. Ele disse: eu não te condeno primeiro. Antes que ele falasse do comportamento dela, antes que ele citasse os desafios, Jesus queria ter certeza de que ela sabia que ela era quem Jesus amava. Quando ela sentiu esse verdadeiro amor, quando ela percebeu que a única pessoa que poderia condená-la não faria isso, eu acredito que algo aconteceu dentro dela. Ela saiu de lá uma mulher mudada. Mas algumas vezes a religião nos diz: limpe-se, então Deus vai te amar. Faça certo, tenha o desempenho correto, senão Deus não terá nada a ver com você. Isso não é amor verdadeiro, isso é amor condicional. E se você fizer bem o bastante, se você estiver à altura, então Deus vai te ajudar. O verdadeiro amor não é sobre seu desempenho. O que você faz ou não faz é sobre o que Deus já fez. Não é baseado em quanto você ama Deus. É baseado em quanto Deus ama você. Quando meu irmão Paul era um garotinho, antes de qualquer um de nós, irmãos, termos nascido, meus pais o colocavam em sua cama à noite. Então eles iam para a cama deles. Seus quartos eram separados por apenas alguns metros. Um pequeno corredor, meu pai sempre dizia, boa noite, Paul. Paul respondia, boa noite, papai. Boa noite, mãe. Uma noite, por alguma razão, Paul estava com um pouco de medo. Alguns minutos depois que eles disseram, boa noite, Paul disse, papai, você ainda está aí? Meu pai disse, sim, Paul, eu ainda estou aqui. Ficou um silêncio por alguns segundos. Então Paul disse, pai, seu rosto está virado na minha direção? Meu pai disse, sim, Paul, meu rosto está virado na sua direção. De alguma forma, isso fez Paul se sentir melhor. Apenas saber que o rosto do seu pai estava virado na sua direção. Posso dizer hoje que o rosto do seu pai celeste está virado na sua direção. Você é quem ele ama. Você é seu favorito. Ele não está contando seus erros contra você. Ele está te chamando de puro. Meu desafio é, receba esse amor. O dia todo, Senhor, obrigado por eu ser quem você ama. Obrigado por seu rosto estar virado na minha direção. Lembre-se, o verdadeiro amor não é sobre o seu amor por Deus, é reconhecer o grande amor que Deus tem por você. E se você fizer isso, eu acredito e declaro que você vai viver confiante, seguro, superando obstáculos, indo mais alto e se tornando tudo o que Ele te criou para ser, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer o Jesus ser o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.